Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Vamos à primeira palestra, à primeira mensagem deste evento. Efésios 1, 3 a 7. O Evangelho e os anseios da nossa geração. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Vamos falar juntos esse último versículo? Quem tem a mesma versão que eu, quem não tem, tenta seguir. Eu falo, vocês repetem, vamos lá. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Está fraco, mas está bom para começar. Vamos lá. Eu vou começar dizendo o seguinte. Eu descobri, antes desta conferência, dos meus estudos, que a maioria de nós aqui fazemos parte da geração Y. Então, boa noite, geração Y. Vocês nasceram final dos anos 70, começo dos anos 80, até meados dos anos 90, 95. Agora, quem somos nós? Quem é você? Como é você? O que é que você quer? O que é que você busca? As estatísticas dizem que os membros da geração Y também são conhecidos como geração do milênio. Fomos nós que atravessamos o milênio de uma forma maior, assim. Nós somos a geração da internet, nós somos a geração do eco boomer. E essa geração engloba 60 milhões de pessoas nos Estados Unidos, 90 milhões de pessoas na Europa, 20 milhões de pessoas no Japão e aqui no Brasil, 42 milhões de pessoas. Quais são as características da geração Y? Estão sempre conectados, procuram informação fácil e imediata, preferem computadores a livros, preferem e-mails a cartas, digitam ao invés de escrever, vivem em redes de relacionamento, compartilham tudo o que é seu, dados, fotos, hábitos e até coisa que não deveriam compartilhar. Estão sempre em busca de novas tecnologias. São multitarefa, é uma geração multitarefa, faz diversas coisas ao mesmo tempo. E não são fiéis a marcas. Isso aqui é estudo que pessoas que estão interessadas em vender coisas para nós, que nos analisam, nos observam e que então procuram nos perceber para saber como chegar na nossa carteira. E esse pessoal faz um trabalho bem dedicado. Eles são sérios naquilo que eles se propõem a fazer. Mas uma pesquisa reveladora feita por um pastor. O nome desse pastor é Dr. O.S. Hawkins. Pastor O.S. Hawkins, ele pesquisou dezenas de sites onde se encontra vários artigos e material direcionado para a geração Y. O objetivo dele era descobrir o que a geração Y quer, o que eles pensam, o que eles desejam, o que eles buscam. E ele chegou a 5 conclusões. Após ler muitos artigos, ele chegou a 5 conclusões. Muitas dessas coisas não mudam das outras gerações. O ser humano é o mesmo durante as várias gerações. Mas tem algumas coisas em particular. Primeira descoberta que o Dr. Hawkins fez. A nossa geração, a geração Y, quer e busca relacionamentos significativos. Parece que não, mas é isso que eles querem. Eles querem, eles buscam relacionamentos significativos. A maioria, a geração Y, são filhos de pais divorciados. A maioria deles só tiveram a mãe em casa. A maioria tem saudades do lar que nunca teve. A maioria sonha um dia em ter um lar normal, um lar com pai, uma mãe, com filhos, vivendo em harmonia ali. A maioria dessas pessoas estão cansadas dos relacionamentos descartáveis. A pesquisa até confirma isso, dizendo que 52% desta geração diz que a coisa que eles mais esperam na vida adulta deles é ser um bom pai ou ser uma boa mãe. Provavelmente, tipo, não quero que fazer para o meu filho aquilo que fizeram comigo. Então, eles estão em volta de relacionamentos significativos. Segunda coisa, eles querem, eles buscam gratificações imediatas. Gratificações imediatas. Essa é a geração do aqui e do agora. Até a nossa pipoca tem que ser no micro-ondas. Tem que ser rápido. E a gente olha para o micro-ondas, um minuto é demais. A gente fica até, né, vendo o que dá para fazer nesse um minuto para não desperdiçar tempo. Então, nosso negócio de escrever carta, carta nunca, correio nunca, é e-mail, é torpedo, é Twitter. A internet está para a geração Y como a livraria, como os correios estavam para as gerações anteriores. Essa geração quer e busca gratificações imediatas. Por isso, muitos nem esperam para namorar, para dar o primeiro beijo. Já vão ficando logo, porque eles querem gratificações imediatas e aqui não pode, tá? Então fica bem claro isso. E nem lá fora, nem na sua igreja, nem lugar deveria ocorrer esse tipo de coisa. Isso não é por aí, né? Eu estou com a garganta um pouco irritada. Vocês me perdoem, eu vou ter que tomar um golinho de água de vez em quando. Terceiro lugar, a geração Y quer e busca o tudo pelo preço do nada. Eles querem, eles buscam o tudo pelo preço de nada. Muitos tiveram pais ausentes. E para compensar a ausência, esses pais, qualquer chorinho seu, o pai já vinha e trazia. Era uma bicicleta, era isso, era um brinquedo, era uma roupa, era de marca, era tudo que você pedia, seu pai e sua mãe lhe davam. Outros nunca trabalharam, só estudaram. Os pais se mataram para conseguir a faculdade e conseguir um bom emprego, e agora dão tudo para você não precisar trabalhar. Então você só estuda. O que acontece? Você não tem noção do preço, do custo das coisas. E aqueles monte de filmes que você assiste por não estar trabalhando e só estudando, naqueles filmes os atores, eles se vestem bem, eles se vestem com roupas de marca, eles dirigem carrões, motos, eles dirigem jet skis, helicópteros, e nos filmes, passa a ideia que isso aí é coisa normal da vida. Você nunca vê num filme retratando o ator trabalhando tantos anos para conseguir comprar aquela moto, trabalhando tantos anos para conseguir comprar aquele carrão. Não, ele no filme é uma coisa normal. Ele sai, ele precisa ir num lugar, ele já entra num carrão. E a geração Y vai pegando essa ideia que é normal ter carro, moto, ter as coisas que o pai e a mãe têm. E não é bem assim. A geração Y quer e busca uma vida livre de sentimentos de culpa. Quando apagam-se as luzes, na escuridão lá do quarto, ainda resta um pouco da consciência que os perturba. E eles gostariam muito de não ser incomodados por esses sentimentos ocasionais de culpa que sobrevêm à sua consciência. Então vamos lá, eles querem e buscam relacionamentos significativos, querem e buscam gratificações imediatas, quer e busca tudo pelo preço do nada, quer e busca uma vida livre de sentimento de culpa, e em último lugar, quer e busca prosperidade. Quer e busca prosperidade, mas eles querem essa prosperidade, mas não têm certeza que a obterão. O que acontece com a geração Y? A maioria deles tem pais que, com muito sacrifício, aos 60, 50, 60, 70 anos, conseguiram uma boa casa, um bom carro e conforto. Mas hoje as coisas estão difíceis. Hoje as coisas estão mais difíceis do que nos dias dos seus pais. E nós somos mais moles também. E a competição está acirrada. Poucos conseguem aquilo que os pais conseguiram. Essa é a previsão para nós. Poucos de nós vamos conseguir aquilo que os nossos pais conseguiram. Mas os nossos pais, eles conseguiram muito mais do que os nossos avós tinham. Meus avós viviam em casa não tinha nem piso, nem contrapiso. Meus pais conseguiram uma casa com ventilador, com tudo, com cortina, com sofá. Mas é difícil para mim conseguir mais do que meu pai conseguiu. Essa é a situação da geração Y, essa é a sua geração também. Esse é o nosso perfil. Esses são os nossos anseios. E a pergunta hoje à noite é essa. O que Deus tem para esta geração? Qual a resposta de Deus para estes anseios? E a resposta é o Evangelho. O Evangelho é a resposta de Deus. São as boas notícias da sua graça que podem satisfazer totalmente essa geração Y. A mensagem satisfatória de Deus para esta geração é Efésios 1:7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça. Qual o primeiro anseio da geração Y? Relacionamentos significativos, lembra? O que é que aconteceu com os relacionamentos? Por que eles não são significativos mais? Por que tanto divórcio? Por que tanta briga? Por que é difícil ter um amigo do peito? Por que é difícil ter uma amiga de confiança? O que aconteceram com os relacionamentos? Por que a gente tanto quer e não consegue? E o Evangelho responde essa pergunta. O Evangelho fala que os relacionamentos foram estragados por uma coisa chamada pecado. Os relacionamentos foram e são, continuam sendo detonados, estragados por coisas do tipo orgulho, vaidade, prepotência, inveja, egocentrismo, falsidade, infidelidade, mentira, ira, etc. O Evangelho explica que Adão e Eva, os representantes federais da raça humana, eles foram criados perfeitos e viviam num ambiente perfeito, tendo perfeito relacionamento com o Criador. Comprou uma casa, novinha, fez um empréstimo no banco, comprou uma casa, pôs todo o dinheirinho que ela e o marido juntou a vida toda e compraram, adquiriram aquela casa. Fomos lá, fizemos um culto, louvando a Deus por aquela casa. Foi sempre uma alegria para nós, pastores, participarmos desses cultos, se alegrar com aqueles que se alegram. Mas algumas semanas depois, essa irmã falou: pastor, tem um problema sério lá em casa. Tem ela falou, tem um problema lá em casa, mas o pintor já está indo lá, tem uma trinca lá. O pintor foi lá e falou que é só uma trinca. E o pintor foi lá e passou massa corrida e tal, e essa irmã ficou mais tranquila. Daí eu perguntei mais para frente para ela: e aí, como é que está aquela trinca? Ela falou: ah, sumiu. O pintor deu um jeito, sumiu, mas não sumiu. Daqui a pouco voltou de novo. Irmãos, aquilo entrou, se tornou um pesadelo. O pintor ia lá e colocava um material especial para a trinca não voltar mais, mas a trinca voltava. A casa estava com um problema estrutural. Aquela casa foi construída sobre um aterro. Eu não sei se teve algum vazamento de água, alguma coisa, uma água mal canalizada, e aquela casa estava afundando. E essa irmã, coitada, foi para ela, para suas filhas, para o seu marido, foi uma frustração. O problema não era uma trinca, como o pintor falava. O problema era um problema estrutural que estava afundando a casa. Precisou se gastar muito dinheiro para construir tudo de novo, derrubar e construir tudo de novo, aquela parte da casa, reforçar a frente da casa. E assim, como esse pintor, nós, em relação ao pecado, a gente olha a nossa vida, nossa existência, e a gente vê uma trinquinha lá, que é causada pelo pecado, a gente fala: é só uma trinca, isso não é nada, isso é normal. Trinca normal, mas Deus, que é um engenheiro estrutural, que nos criou, ele fala: não é uma trinca normal, não, isso é um problema estrutural que você tem, causado pelo pecado, a sua casa vai ruir, vai cair, vai desabar. O Evangelho começa com esse alerta. É um alerta triste, é drástico, mas é de amor. É melhor você ouvir a verdade do que ficar sendo iludido, é ou não é? O Evangelho começa falando que em Cristo nós temos a redenção. Por que nós temos a redenção em Cristo? Porque nós precisamos de redenção, porque tem não uma trinca normal, mas tem um problema estrutural na nossa vida. A palavra redenção aqui significa, no grego, é apolutroses, libertação mediante pagamento de resgate. Em Cristo nós temos o quê? Uma libertação mediante pagamento de resgate. É a salvação. Em Cristo somos libertos de nosso estado de rebeldia contra Deus. Em Cristo nós somos redimidos, nós somos resgatados da nossa maneira fútil de pensar, de viver, de ver a vida. Em Cristo nós somos reconciliados com Deus. Em Cristo nossas ofensas contra Deus são resolvidas, são perdoadas, são acertadas, são pagas. Nós somos reconciliados com Deus. Em Cristo nós passamos a ter paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua obra perfeita na cruz do Calvário, na sepultura vazia. Em consequência, quando o Evangelho vem e nós encontramos em Cristo a redenção, esse religar, essa reconciliação com Deus, com a fonte de amor, o que acontece? Você que está mais ligado e chegado na sua igreja, você sabe o que acontece. A pessoa entrega a sua vida a Cristo, começa a vir à igreja, crescer no conhecimento da palavra, e a pessoa vai soltando para você: olha, consegui me reconciliar com a minha mãe, fazia 2 anos que eu não falava com ela. Olha, eu e meu marido estamos nos dando melhor. Ou lá em casa, o relacionamento com as crianças está muito mais doce e gostoso depois que a gente conheceu o Evangelho. E assim por diante. O Evangelho, ele responde a esse anseio desta nossa geração que deseja relacionamentos significativos. E não há relacionamentos significativos enquanto você não acertar o seu relacionamento primordial com Deus. Mas o Evangelho resolve isso. E, em consequência, resolve os outros relacionamentos também. O que mais? Qual outro, o segundo anseio da nossa geração? Gratificações imediatas. Gratificações imediatas. Eu quero tudo de bom aqui e agora. Eu não quero esperar. Eu não quero esperar. E o verso é claro. O verso fala, Efésios 1:7, em Cristo nós temos a redenção. Veja o verbo, nós temos, é tempo presente, nós obtemos aqui, agora, já. O Evangelho não traz uma bênção só para um futuro longínquo, a longo prazo. O Evangelho, sim, envolve um futuro, mas ele começa a nos abençoar aqui, já, agora, no presente. O Evangelho envolve o céu, o corpo glorificado, bem-vindo do Senhor, os anjos, as coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, a presença de Deus, tudo coisas do futuro. Mas o céu, para o cristão, começa aqui e agora. Começa com o perdão, com a libertação, com a segurança de salvação. O Evangelho já começa nos dando alegrias, porque ele traz consigo novos propósitos, promessas de Deus, comunhão com a família de Deus, sua providência, oportunidades de servir a Deus, etc, etc. O Evangelho é uma coisa maravilhosa. O principal você vai receber na eternidade, mas o cheque de 10 bilhões, vamos usar esse valor, porque extrapola a minha pobre consciência e capacidade de apreensão de valores monetários, 10 bilhões de dólares, é o cheque da, é como se fosse isso, o cheque da minha salvação, Deus me deu. E eu estou aqui, nessa fila, como quem está numa fila do Bradescão, sem ar-condicionado, né? O Bradesco não tem ar-condicionado, o Itaú, os bancos dos ricos têm, né? Do Bradescão não. Né, pelo menos lá em Tupã. Agora colocaram em Tupã, graças a Deus, bom. Mas não sei que encrenca que teve com os computadores, com o pessoal do Bradescão. A fila está indo até a esquina. Tem gente que já está 4 horas na fila, no sol. E essa fila é irritante, ela é longa, ela é cansativa, ela é injusta. E as pessoas estão lá reclamando, está todo mundo bravo. Mas tem um camarada na fila que não está bravo. Ele está felizinho da vida, ele está feliz, está contente, ele não reclama, ele não está nem achando ruim que está queimado de sol aqui. Ele não acha ruim que vai demorar talvez até às 7 da noite para ser atendido. Por que ele não acha ruim? Porque no bolso ele acabou de receber uma herança de 10 milhões de dólares que vai resolver a vida dele para sempre, e ele não fez nada para aquilo, é uma herança, ele não merece aquilo. É para ele, desde que o banco atenda, ele está feliz da vida. Pode ser 10 da noite, meia-noite, ele fica ali felizinho da vida. E assim somos nós, não somos? Deveríamos ser. Deveríamos ser. Com a certeza, com a segurança da salvação, nós temos mais do que um cheque de 10 bilhões de dólares. Para de reclamar porque a fila é chata, porque a vida é injusta, porque isso, porque aquilo. Com um checão desse na mão, você não tem que reclamar nada. E eu não escuto nenhum amém. Quero ver se vocês vão reclamar aqui nessa conferência. Qual que é o anseio da sociedade? Gratificação imediata. No Evangelho nós temos a redenção aqui e agora. Qual o terceiro anseio da geração Y? Eles querem tudo de graça. Tudo pelo preço de nada. Eles acham que a vida é assim. É tudo melhor de graça. E o verso fala o quê? O verso que descreve o Evangelho, ele fala que em Cristo nós temos a redenção por meio do seu sangue. Por meio do sangue de Cristo. Aqui, o verso não fala, em Cristo nós temos a redenção por meio da nossa autodisciplina. Em Cristo nós temos a redenção por meio da nossa perseverança. Por meio dos nossos dízimos, por meio das boas obras, por meio do sacrifício pessoal que a gente faz pelo Evangelho. Não. O preço da nossa redenção é altíssimo, ela é valiosíssima. Para nós não custou nada. Custou para Deus, custou para Cristo. Em Romanos 3, 21 a 24, depois de Paulo falar ali sobre a nossa incapacidade de guardar a lei e de ser salvo guardando a lei, ele fala, mas agora, judeus, vocês que tentaram e tentaram, estão cansados de tentar agradar a Deus pelo cumprimento da lei, agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas, o Antigo Testamento. Justiça de Deus que se manifesta agora. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. E não há distinção, hein? Pois todos pecaram e excluídos estão da gloriosa presença de Deus. Mas agora eles são justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Eu gosto da palavra gratuitamente. Quem gosta da palavra grátis e gratuitamente, levanta a mão. Ah, eu tenho alguns companheiros aqui, que legal. Minha filha casou com um rapaz chamado Timóteo. Ele dá tchau assim, ele é muito legal, mas eu nunca vi um homem tão seguro, financeiramente falando. Falou grátis para ele, ele está lá. Eu fui visitá-lo e fiquei uns 15 dias na casa dele, eu pagava tudo, ele nada. Eu falei, pô, acho que é assim, eu sou sogro, né? Sogro paga, ele nada. Teve um dia que ele me assustou, ele falou, você gostaria de tomar uma coca? Eu pago. Eu falei, quero, eu não queria, mas eu falei, quero. Ele vai pagar. Eu preciso encorajar meu genro a ser generoso. Ele precisa enfiar a mão no bolso também. Gente, ele parou numa loja de imóveis. Eu falei, coca dentro da loja de imóveis? Deve ter uma lanchonete lá dentro. Quando a gente entra nessa loja de imóveis, tem uma velhinha na porta que atende a gente muito. E ele fala, tem aquela coca de bônus, coisa assim, de promoção. E ela vai, sim, dela leva numa geladeirinha bonita, umas garrafinhas de coca bonitinha, ela abre, dá pra gente e tal. E daí a gente sai pela loja fazendo que vai comprar alguma coisa e não vai comprar nada. E toma a coca, senta na cadeira do papai, experimenta e tal. Vai lá, devolve a garrafinha para a senhorinha. E ele ainda pediu para levar para a esposa, se podia. E a mulher deu. Geração Y, ele tem 26 anos. Gosta de coisa boa, de graça. Ar-condicionado, cadeira do papai, coca de graça. O Evangelho enche o coração de quem gosta de coisa de graça. Deus pagou um preço altíssimo, para você não custa nada. O cristianismo, então, não é uma religião onde o homem conquista Deus, mas é uma ação de Deus conquistando o homem, pelo seu amor, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua generosidade. Eu gosto daquela história que fala que o jovem, ele trabalhando, estudando, fora, já ganhando independência dos pais, tendo lutas com o pecado. Esse jovem foi a algumas igrejas algumas vezes. Isso na época dos grandes avivamentos, quando as igrejas, os pastores, os evangelistas armavam tendas em lugares estratégicos na cidade, faziam aquelas reuniões de evangelismo. E esse jovem chegou a sentir convicção, profunda convicção dos seus pecados. E teve um dia que ele saiu dessa padaria que ele trabalhava e falava, eu preciso chegar no culto, que eu preciso hoje aceitar a Jesus Cristo como meu Salvador, eu preciso me acertar com Deus. Mas ele atrasou-se. Ele foi até correndo, chegou esbaforido, mas chegou atrasado. A tenda já estava sendo fechada, as luzes apagadas, só estava um pastor saindo com um ajudante. E ele falou, pastor, desculpa, mas eu preciso me acertar com Deus, o senhor poderia me ajudar, fala para mim o que eu preciso fazer, e o pastor meio que fechando a porta, falou, não tem mais nada que possa fazer. Ele falou, mas pastor, só dá para aceitar Jesus e se acertar com Deus quando está tendo culto? Ele achou que era porque o culto tinha acabado já, o pastor queria ir para casa. O pastor, não, você falou, o que você pode fazer para se acertar com Deus? Eu estou falando para você, que você não pode fazer mais nada. Porque Jesus já fez tudo por você. Você basta crer, aceitar de todo o seu coração, só isso. A geração Y quer tudo pelo preço de nada. E o Evangelho satisfaz esse anseio deles. Aonde que ficam as obras nisso, pastor Silas? Eu diria resumidamente para você, para não me estender aqui. A gente serve a Deus por gratidão, por amor, mas não somos salvos pelas boas obras, somos salvos para as boas obras. É a diferença entre a empregada doméstica e a noiva que se casa com o dono da casa. As duas lavam e passam, as duas limpam a casa, as duas preparam o café da manhã para o rapaz. Só que essa, porque é empregado, porque vai ganhar, porque é obrigado, tem que fazer isso para sobreviver. A outra, por amor, ela foi conquistada por esse rapaz, e ela agora é esposa dele, e ela faz questão de fazer o café da manhã, de preparar o almoço, de lavar a roupa dele, etc, etc. Essa é a diferença. As mulheres não gostaram dessa parte? Deixa eu falar uma coisa. O dia que você encontrar um camarada que você se apaixona mesmo, porque é maravilhoso, igual a Jesus, você vai querer lavar o pé dele. É. Só que ele é maravilhoso, se ele é como Jesus, ele vai querer lavar o seu pé. Estamos kids. Obrigado, Senhor, por esse momento de iluminação. Podemos prosseguir. Quem está acordado diz amém. Está entendendo certinho? Podemos prosseguir? Ok, prova amanhã cedo, tá bom? Vai ser oral, vai ser aqui na frente. Vamos lá. Quarto anseio da geração Y. Ser livre do sentimento de culpa. Ser livre de sentimento de culpa. O verso fala o quê? Efésios 1:7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, vírgula. O perdão dos pecados. Cristo não só nos liberta da escravidão do pecado, mas ele nos liberta também da pena do pecado e da culpa do pecado. Olha que coisa maravilhosa. Nele temos a redenção. Somos redimidos por meio do seu sangue. Imagina se Jesus parasse por aí e falasse, você aprontou para caramba, você não merece, mas ó, você está liberto. Mas Jesus, eu fiz tanta coisa que me assombra ainda. Entendeu? Você vai ter que conviver com isso, toma uns remedinhos, faixa preta, tal, né? Não, Jesus, ele liberta, e depois ele perdoa os nossos pecados. Ele perdoa os nossos pecados. E eu quero perguntar para você aqui, neste lugar, nesta hora, o seguinte. O que é do seu passado aí que te atormenta, te assombra, te entristece? O que foi que você fez, deixou de fazer, deveria ter feito, que tira a tua paz? Que te envergonha, que te desmoraliza. Qual é a coisa que talvez a sua família, os homens, as mulheres que te conhecem, alguns deles talvez te acusam, te condenam, te fazem se sentir totalmente derrotado e humilhado? Você lembra daquela mulher que foi surpreendida no adultério? E aquela escolta de evangelismo do inferno, trouxe aquela mulher para Jesus, falou, mestre, está aí, ó, foi pega, expôs ela publicamente, acusou, queria ver Jesus condenando-a. O que Jesus faz? Jesus trabalha com aqueles homens de forma tal que eles começam a ver que eles são piores do que ela, e que eles não têm moral nem autoridade para condená-la. E depois, quando eles vão embora, Jesus fala, cadê os teus acusadores? Cadê? Tem algum aqui? E Jesus fala para ela, olha, eles queriam te acusar e te condenar, mas eles não tinham moral para isso, nem autoridade para isso. E eu que tenho moral e autoridade para te condenar e te mandar para o inferno, eu não vim ao mundo para fazer isso, eu vim ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido, eu vim para buscar e salvar pecadores como você. Eu que posso, não quero te condenar, mas eu vim para e quero te salvar. Por isso, mulher, os teus pecados estão perdoados. Vai e muda de vida e não peques mais. Essa é a palavra de Cristo para cada um que se aproxima dele. Ele que tem autoridade para te condenar, ele fala, eu poderia, mas não quero. A razão toda, porque o Pai me mandou aqui, não é para condenar o mundo já está condenado. Eu venho para salvar os condenados. Esse é o propósito da minha vinda a este mundo. Vai, e não peques mais. Que palavra gostosa, que desafio. Mas Jesus sabia que ela iria pecar outra vez de alguma forma. Em 1 João fica claro isso. E em 1 João fala, olha, o nosso objetivo, sendo perdoado pela graça, sabendo que nós somos imperfeitos, o nosso objetivo, 1 João capítulo 2, comecinho ali, vamos acordar cada dia lutando para não pecar, vamos nos esforçar, esse é o nosso objetivo. Nós vamos, não é porque somos salvos pela graça que nós vamos agora relaxar e usar a graça de Deus como muleta. Nós vamos fazer de tudo para não pecar. Mas o texto fala, se por acaso alguém vier a cair e pecar, lembre-se, não fique lá no chão. Lembre-se, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha para Ele, pede ajuda dEle, confessa seu pecado, e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Que bênção, que maravilha essa promessa. Quantas vezes eu precisei chegar chorando na presença de Cristo. Falei, errei outra vez, eu não queria, mas eu errei. E recebi o abraço do Senhor, que gostoso. Recebi o perdão dEle. Falei, filho, acerta aquela pessoa. Você já se acertou comigo, acerta com a igreja, acerta. E vai, não peques mais. Vai na minha graça. Qual o quinto anseio da geração Y? Desejo de prosperidade. Desejo de prosperidade. Queremos, não sabemos se vamos obter, mas nós queremos crescer, queremos conquistar. O que, que o verso de Efésios 1:7 fala? Nele, em Cristo, nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça. Presta atenção, nele temos a redenção, por meio do seu sangue, vírgula, o perdão dos pecados, vírgula, de acordo com as riquezas da sua graça. De acordo com as riquezas da sua graça. Eu amo 2 Coríntios 8, 9. Eu acho que está aí no telão, a gente pode ler juntos. Está ou não? Não está? Next? Não está? Tinha certeza que eu coloquei. Mas tudo bem, o versículo fala assim, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto ali é interessante, Paulo está nos incentivando a contribuir, não por obrigação, não por necessidade, mas por gratidão. Ele fala, faça, siga o exemplo de Jesus, olha para a atitude de Jesus, pois vocês conhecem qual que é a atitude do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sendo rico, ele se fez pobre, para que pela sua pobreza vós vos tornasseis ricos. Efésios 1:7 diz que essa graça valiosíssima, riquíssima, preciosíssima de Deus, fala que a nossa salvação é de acordo, de acordo com as riquezas desta graça valiosíssima. É de acordo com. Veja que o verso não fala assim que a nossa salvação vem ou procede das riquezas da graça de Deus. É diferente. Uma coisa é você receber uma coisa de acordo com as riquezas de Deus. Outra é receber uma coisa que provém das riquezas de Deus. Em outras palavras, vamos um pequeno exemplo aqui. Você está quebrado. Tem alguém quebrado aqui, não precisa levantar a mão, que é vergonhoso isso, fica quieto. Você está quebrado. Ninguém quer saber também. Daí, lá no Vale do Silício, Steve Jobs, por algum acaso, fica sabendo da sua quebradura. E ele decide mandar um recado para você. Ele decide fazer uma generosidade com um jovem do Brasil. E ele manda um recado para você. O Que tipo de recado que você gostaria? Eu vou dar duas opções para você. Você gostaria de receber do Steve Jobs, que ele ficou sabendo que você está passando muito aperto financeiro e que ele vai te ajudar. Você gostaria de receber um recado assim que ele fala, amigo quebrado, da minha riqueza eu vou lhe dar uma ajuda. Aguarde que está chegando. Ou você preferia o segundo bilhete, escrever, querido amigo quebrado do Brasil, eu vou lhe dar uma ajuda segundo a minha riqueza, proporcional à minha riqueza, de acordo com a minha riqueza, aguarde que está chegando. Você quer pensar um pouco? É lógico que nós iríamos falar, eu quero o segundo bilhete, pastor, e é o segundo bilhete que Deus manda para nós, é o segundo bilhete que Deus manda para a geração Y, para a minha glória. Para a minha glória, eu vou resgatá-los com uma salvação que é proporcional às riquezas da minha graça. Além de perdoar os seus pecados, eu decidi, eu que sou muito mais rico que milhões de Steve Jobs juntos, eu decidi, eu vou substituir o seu coração de pedra por um coração de carne. Eu vou acreditar a seu favor a perfeita justiça de Cristo, Romanos 4:6. Eu vou adotá-lo na minha família. Eu vou batizá-lo e selá-lo com o Espírito Santo da promessa. Eu vou fazer com que o meu espírito produza em você amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu, além de te salvar e perdoar os pecados e fazer essas coisas, eu decidi também que eu vou introduzi-lo imediatamente num processo maravilhoso chamado processo de santificação. Vou introduzi-lo também imediatamente numa família maravilhosa que talvez que você nunca teve, vai ser a sua família, é a família de Deus, é o corpo de Cristo, é o templo do Deus vivo. E mais, eu vou através da minha palavra e pelo meu espírito, eu vou lhe dar a instrução que você sempre vai precisar na hora certa, a repreensão, a correção, a direção, os propósitos, as promessas, a unção, a força para vencer o mal, a força para operar e praticar a justiça. Eu vou também fazer mais uma coisa, eu vou capacitá-lo com dons espirituais, com oportunidades de me servir, e você vai dizer para você mesmo, não tem coisa mais gostosa do que servir a Deus, não tem coisa mais gostosa do que ser usado por Deus para abençoar, impactar a vida de outras pessoas, levar uma pessoa a Cristo Jesus. Ah, não tem coisa melhor que isso. Eu vou te dar esse privilégio. Eu vou também te cercar todos os dias da sua vida com a minha proteção, com a minha providência, com a minha presença. E quando você tiver terminado a sua missão aqui na terra, quando você terminar as boas obras para as quais eu te salvei, então eu vou te levar, salvo e seguro, de volta ao lar, para a minha presença. Eu vou te levar para um lugar mais maravilhoso do que você consegue imaginar. E eu ouvi um puritano do passado dizer que a menor festa no céu faz com que a maior festa da terra pareça um velório. A menor festinha no céu faz com que a maior festa e celebração da terra pareça como um velório. Porque o nosso Deus é aquele Deus, Davi fala, na tua presença, a plenitude de alegrias. O céu. Eu gosto de pregar, falar sobre o céu. E acho que isso corre no sangue. Minha filha Rebeca, a primeira filha que eu tive, com a Vanger, ela na hora de dormir, quando ela tinha 3, 4 anos, ela não queria dormir. Ela via que papai e mamãe iam continuar até 10, 11, meia-noite. Ela queria ficar junto com a gente. Mas 9 horas, a hora de criança ir para a cama. E ela enrolava a gente. Então pai, eu estou com sede. Pois bebe água. Quem bebe água, precisa ir no banheiro. Pai, preciso ir no banheiro. Depois você vai no banheiro. Você senta para assistir alguma coisa, com um filme com a esposa, uma pipoquinha, um namorinho. Pai, você não orou comigo. Aí ela me enrolava. Eu ia lá para orar com ela. Antes da oração, ela... Pai. Ela começava com perguntas teológicas. Ela sabe que pastor gosta, né? Você quer segurar um pastor, você faz perguntas teológicas para ela. E ela ficava... Pai, ela perguntava assim... Pai, o Pebbles, o gatinho que morreu, o Pebbles vai para o céu? As perguntas difíceis, né? E você fica... Depois, uma pergunta que ela fez para mim. Pai, quem que é o pai de Deus? Deu duro, essa é difícil, né? Até para nós é difícil. Depois, essa é a melhor. Ela falou, pai, e se o diabo um dia se converter? Mas teve um dia que ela perguntou para mim sobre o céu. Ela perguntou para mim sobre o céu. Pai, como que é o céu? Como que é o céu? E não sei se você vai concordar comigo, mas eu usei essa estratégia. Você vai explicar para a criança sobre ruas de ouro, essas coisas. Eu expliquei para ela o seguinte. Eu falei, filha, você lembra que faz pouco tempo Deus abençoou, a gente pôde passear na Disneylândia? Aquele senhor da igreja lá pagou tudo para a gente foi. Eu era estudante naquela época, não tinha dinheiro, o homem emprestou carro, tudo, foi muito legal. Nós passamos um dia lá. Na verdade, Disneylândia, na Califórnia, você pode passar 3-4 dias lá, mas a gente tinha um dia só. E eu falei, você quer saber como é o céu? Você lembra da Disneylândia, filha? Você lembra os jardins bem cuidados? Você lembra das casas bem pintadas, das ruas bem limpinhas, lugar cheio de crianças, pais, famílias para lá e para cá? Você lembra do lugar, aquela cidadezinha cheia de brinquedos, de shows, de espetáculos, de bonecos alegres andando para lá e para cá, comida gostosa, montanha-russa, roda gigante, carrinho bate-bate, carrossel, sorveterias, lanchonetes, lojas... E brinquedos para as crianças, carrinhos de pipoca na rua, de sorvete. Ela falou, é assim que vai ser o céu, pai? Eu falei, não, vai ser um pouco melhor ainda, vai ser diferente do que... A diferença entre a Disneylândia e o céu, filha, é que lá, você lembra que a gente não conhecia as pessoas, né? A gente ficava na fila, mas no céu nós vamos conhecer todo mundo. Imagina todo mundo amigo, todos os seus amigos no céu. Todo mundo que está no céu é seu amigo, todo mundo que... E você é amigo de todo mundo. Lá, outra diferença da Disneylândia, do céu, é que lá ninguém vai se cansar. Você lembra que no final da tarde você não aguentava mais, você acabou dormindo e perdeu o show que teve lá de fogos no final, você acordou no outro dia frustrada. Então, lá você não vai se cansar, lá a gente, ninguém se cansa, não escurece, não e a gente continua, pode... A gente foi, ficou só um dia, a gente queria ficar mais. A gente, no céu nunca termina, você pode ficar quando você quiser. E melhor, você lembra que você queria algumas coisas, os bonequinhos, eu não podia te comprar, no céu vai ser tudo de graça. Você quer uma pipoca, você pode pegar. Você quer um cachorro quente, você pode pegar. Você quer um brinquedo da loja, você pode pegar. No céu é tudo de graça. Ela falou, é verdade. Essa aí ela ficou de pezinha na cama. É verdade, pai, vai ser assim mesmo. E eu falei para ela, não. Eu falei, é verdade. Vai ser muito melhor, Rebeca, eu não tenho como te explicar. Vai ser muito melhor, porque a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O céu é muito melhor do que você pode imaginar. Você pode passar anos imaginando, bolando, e você não vai conseguir chegar. Deus realmente vai fazer uma surpresa para você. E tudo isso vem da onde? Vem do Evangelho, que nos prepara, nos salva, nos estrutura para essa vida e nos prepara para uma vida eterna na presença daquele que está cercado de coisas deliciosas e alegrias e maravilhas. Jovem, encerrando, Deus em Cristo, Ele é poderoso para suprir todas as necessidades da sua geração. Deixa eu ser um pouco mais pessoal. Jovem, Deus em Cristo, Ele é poderoso para suprir todos os seus anseios. Todos os seus anseios. E eu acredito que muitos de vocês aqui já estão curtindo as bênçãos do Evangelho. Glória a Deus por isso. Mas eu acho que deve ter alguém aqui ainda que chegou para esse programa, veio junto com o grupo. Deve ter algumas meninas, alguns rapazes, que talvez até estão na igreja, mas ainda não tiveram, não provaram do Evangelho de forma completa. Você talvez está chegando perto, você está mais perto do que você pensa. Talvez Deus te trouxe esse lugar aqui para te aproximar mais ainda. E você vai ver o dia que você tiver um encontro profundo com Cristo, ou melhor, quando Cristo tiver um encontro profundo e radical com você, muda sua cosmovisão, muda seu jeito de ver, de avaliar, de considerar as coisas. Mas primeiro você tem que entender o poder destrutivo do pecado. Eu diria para você, para de chamar essa fraqueza, esse pecado na sua vida de trinca normal. Não é normal, isso é um problema estrutural na sua vida. Vai te levar para o inferno. Você precisa de Deus, fazendo todo o trabalho estrutural necessário com o seu evangelho perfeito e te restaurando. Pare de falar, jovem, quando eu quiser eu me conserto, quando eu quiser eu paro com esse pecado, eu paro com esse namoro que está indo muito longe, quando eu quiser eu paro de fazer isso, eu paro de ver pornografia, quando eu quiser eu paro. Para de falar isso, é mentira. Você não para quando você quiser, você é um escravo do pecado. Jesus fala que quem pratica o pecado é escravo, o escravo não tem liberdade. Às vezes ele até não quer, mas ele é obrigado, ele tem que fazer aquilo. Se fosse assim, se você pudesse parar a hora que você quisesse. Então, por que a gente vê, então, e continua vendo tanta gente o tempo todo, por causa do pecado, perdendo a sua reputação, perdendo sua paz, perdendo sua segurança, perdendo sua saúde, perdendo seu emprego, perdendo sua esposa, seu marido, seu casamento, seus filhos, perdendo sua vida? Não, o ser humano não consegue parar a hora que ele quiser. Põe na sua cabeça. Só Deus, seu Criador, é que pode e sabe arrumá-lo, consertá-lo, salvá-lo, restaurá-lo. Só Deus pode fazer isso. Nós somos o barro, o vaso, Ele é o oleiro. É Ele que pode nos quebrar, nos moldar e fazer-nos de novo. Você não tem, o vaso não tem essa autonomia de falar, eu vou me refazer porque não está legal, eu trinquei aqui, mas eu mesmo me conserto. Deus precisa fazer isto. Põe na sua cabeça isso. Só Deus, seu Criador, pode consertá-lo. Quase 100 anos atrás, o primeiro carro foi produzido em linha, em série. Esse homem comprou o primeiro modelo, Ford modelo T. Com muita alegria ele usava esse carro para ir para cá e para lá, para ir trabalhar. Um dia ele trabalhou até mais tarde, não tem problema, estou voltando de carro para casa, posso voltar no escuro, tem até farol. Bem diferente das carroças guiadas por animais. Mas justo naquele dia, no lugar pior do trecho entre a empresa e sua casa, o carro desligou e parou. Ele parou no acostamento e falou, vou ver o que é. E mexeu nisso, mexeu naquilo, e tentava de novo dar partida no carro, e nada, foi ficando frustrado, ninguém vinha, ninguém passava. E ele mexeu mais, machucou a mão, tentando pegar num lugar lá, estava muito quente, perto do motor, ele queimou a mão, machucou, sangrou, e ele frustrado, e daqui a pouco um carro parou. Um carro parou, a pessoa falou, qual o problema, amigo? Ah, não quer pegar, desligou do nada, tal, pá. E a pessoa abriu de novo o capô, foi lá, mexeu numa coisa, falou, vamos tentar agora. Ah, e o carro pegou. A pessoa ficou, caramba, puxa, senhor, eu tentei tanto, eu estou frustrado aqui no meio dessa estrada, dessa escuridão. O senhor chega, mestre, o que o senhor fez? Ele falou, prazer, meu nome é Henry Ford. Eu construí esse carro. Deus, Ele te criou, Ele sabe exatamente o que está precisando na sua vida, o que precisa ser mudado. Agora você precisa abrir o jogo, você precisa entregar a sua vida para Ele. Você precisa parar de se defender, parar de se proteger. Você fala, Deus aqui está, faz o que o Senhor quiser, Deus. Amigo, pare de consertar os seus defeitos. Entregue, pare de camuflar, pare de passar a massa corrida na trinca, de pôr a telinha lá. Para de. O problema é sério, o problema do pecado é sério. Entregue-se nas mãos de Deus, só Ele pode lhe quebrantar, perdoar, justificar e restaurar. Amigo, cuidado a quem você entrega a sua vida e as coisas preciosas que você possui. Pega o seu computador que você acabou de comprar, está pagando prestações, entrega na minha mão, você vai ver o que eu faço com ele. Eu encho ele de vírus, estrago ele e devolvo para você. Mas entregue nas mãos de Steve Jobs, Bill Gates, e eles devolvem você o computador com um programa que vale milhões de dólares. Entregue sua bola de futebol para um corintiano. E veja o que ele faz com a bola. Entrega para o Ronaldinho. E ele vai se aposentar com a sua bola. Mas entrega para o Neymar, para o Ganso. E veja o que eles fazem com a sua bola. Eles se devolvem um salário bilionário com o Barcelona. Entregue seu corpo, moça. e um bisturi afiado na mão de qualquer curioso aí metido a fazer cirurgia plástica, e você está correndo alto risco de sair toda machucada, toda lesionada. Mas entrega o seu corpo e um bisturi nas mãos de Ivo Pitangui. Veja o que ele faz, como ele vai poder te rejuvenescer. O que eu quero dizer é o seguinte: entregue a sua alma. Entregue a sua alma não para líderes religiosos. Entregue a sua alma não para gurus da fé. Entregue a sua alma não para esse pastor, aquele pastor, por mais famoso, bonito, legal que ele seja. Entregue a sua alma para Jesus Cristo. E observe Ele assumindo os seus pecados. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Observe Ele sendo preso e torturado em seu lugar. Entregue sua vida a Jesus Cristo e observe Ele sendo crucificado entre dois malfeitores. Observe Jesus sendo zombado pela multidão. Observe Jesus intercedendo por você, dizendo: Pai, perdoa-lhe, ele não sabe o que faz. Entregue sua vida a Jesus e observe Jesus sendo desprezado pelo próprio Pai, porque Ele assumiu toda a sua vaidade, orgulho, prepotência e opiniões distorcidas, e o Pai vira o rosto para Ele, e naquela hora Jesus sente a maior dor que Ele sentiu no Calvário, e Ele exclama: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Entregue a sua vida a Jesus e observe Ele ressuscitando com glória, com poder, para a sua justificação. Entregue sua vida a Jesus e observe Jesus se assentando à direita do Pai para interceder por você dia após dia. Observe Jesus, entregue sua vida a Ele, observe Jesus vindo em poder e grande glória com todos os seus anjos e assentando-se no seu trono e reunindo diante dele todas as nações e as separando umas das outras como quem separa as ovelhas dos bodes. Observe Jesus colocando as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Veja Ele dizendo para você e para todas as ovelhas: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. É isso que o Evangelho tem para você. Não perca, busque de todo o seu coração, busque o Evangelho, conhecer o Evangelho, experimentar o Evangelho. Busque isso, como você busca um namorado, morada, como você busca o almoço lá para meio-dia e meia, uma hora. Busca isso como você busca um programa na sexta, no sábado, no domingo. Busque a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração. Alguns de vocês talvez estão sentindo que Jesus está por perto, mas você ainda não foi redimido, você ainda está cego. O que você pode fazer? Você pode fazer como cego Bartimeu. Você pode gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sinto que você está nesse lugar, eu sinto que você tem transformado a vida de muita gente aqui. Oh Deus, não passe por aqui, não passe por mim, não me despreze, tem misericórdia de mim e toca a minha vida. Continua gritando, continue clamando, implorando por isso, até que Deus lhe salve, porque a salvação não é algo que você pode fazer, depende dele fazer por você. É assim. Abaixe sua fronte, feche seus olhos, vamos orar.